Nas Asas da Língua, um programa trilingue que oferece três perspectivas da cultura chinesa em mandarim, em cantonês e em patuá de Macau. Bem-vindos ao programa Nas Asas da Língua, o segundo programa que temos como convidados, tal como no primeiro, Álvaro Rosa e Joaquim Pereira, os nossos amigos que nos levam através do cantonense e do patuá a voar juntamente com o mandarim nesta perspectiva trilingue da cultura chinesa. Hoje vamos falar de conceitos básicos da cultura chinesa muito importantes, como por exemplo o céu, que em mandarim se diz tian.
Em cantonês se diz tin.
Ora bem, e em patuá se diz?
Em patuá normalmente é como em português, céu.
O céu é extremamente importante para os chineses do norte. Vamos ver como é que vai ser para os do sul e como é que vai ser em Macau. Mas é extremamente importante porquê? Porque o céu representa, do ponto de vista caligráfico, alguém que é um homem, mas é um homem que tem algo por cima dele, superior a ele. Portanto, o céu é um homem grande, de braços abertos, e um homem grande de braços abertos disse em mandarim tá.
Tai.
Tai em cantonense e em patuá?
Homem grande.
Homem grande. E em patuá se diz homem grande. E, portanto, o céu, a representação caligráfica do céu é um homem grande, de braços abertos, que tem algo superior a ele, que ele deve venerar. Mas este algo não é pessoal, não é uma entidade pessoal, como, por exemplo, no cristianismo, em que nós temos Deus, que é uma entidade pessoal que nós figuramos como um velhinho de barbas brancas, mas é algo de impessoal, uma natureza divina que nos percorre e simultaneamente nos transcende. Percorre-nos e transcende-nos. Além deste caráter tão importante, que tem esta perspectiva filosófica, o homem tem uma figura, o homem e a pessoa, é central, é uma figura central da filosofia e da cultura chinesa. E por isso nós temos, na caligrafia, o homem é representado como a força que trabalha no campo. E diz-se nan. Como é que em cantonense se diz este nan?
Diz-se nam.
E em patuá?
É trabalho.
É trabalho, esta força de trabalho, é este homem que exerce a sua força de trabalho no campo, diz-se nan. E em patuá?
É o trabalho, porque o patuá tem muito da característica portuguesa. Muitas palavras portuguesas são inseridas no patuá. E nesse aspecto não há muita divergência entre o português e o patuá. Existem algumas derivações, mas basicamente é a língua portuguesa. E por isso é que o patuá é tão importante na nossa cultura e a nossa cultura é tão importante no patuá.
Faz a ponte. É que o patuá faz a ponte entre a mentalidade chinesa e a mentalidade portuguesa. Faz e revela. E revela os laços e as ligações.
E não é só isso. É intrínseco. É intrínseco da cultura portuguesa. Não é só a fala. É toda a alma portuguesa que está incluída no patuá e nos macaenses. E é por isso é que dizer que Macau agora pertence à China, mas no fundo a alma de Macau não pertence à China, pertence a Portugal. Respeita-se politicamente, soberanamente, a presença chinesa em Macau, mas a alma que lá está é a alma portuguesa.
Muito bem. Ora bem, a seguir ao homem, portanto, tivemos o céu, falámos do grande, um homem grande. Ora, um homem grande, como é que se dirá um homem grande em mandarim? Um homem grande diz taran e significa um senhor. E em cantonense?
Taiyan.
Portanto, este taran é
taiyan.
É um senhor. Um senhor. E em patuá, como é que o nosso senhor se diz em patuá?
É o homem grande.
Muito bem. E a mulher? A mulher, do ponto de vista tradicional chinês, tem sempre uma posição subalterna em relação ao homem. Por um lado é complementar e é muito importante como figura caseira que complementa o homem no espaço exterior, mas por outro lado ela aparece-nos, por exemplo, a mulher casada como ocupante e senhora do espaço interior, ela aparece-nos como fu, ou seja, uma mulher que ostenta uma vassoura. Ela é fu. E em cantonense?
Fu.
E também tem esta vassoura.
E tem exatamente o mesmo desenho do
caractere. A mesma perspectiva, mesmo pensamento. E em patuá, como é que é a Nossa Senhora, como é que se diz este fu em patuá?
Seara, não, seara.
Que também...
Se for em plural, mulher, porque seara pode ser mulher, pode ser esposa, é mulher generalizada. Se for no plural, é, repete-se, há uma repetição, é seara, seara.
A mulher é tão importante, ela apesar de ter esta posição no interior e não no exterior, ela é extremamente importante. E tem uma posição tão central na cultura chinesa, pelo menos no norte, que ela representa o caráter de mulher, de este nu. Como é que se diz o nu em cantonês?
Noi.
E como é que se diz em patuá?
Não tem.
Esta mulher. Esta...
É mulher apenas.
É mulher apenas. Ora bem, mas é tão importante esta mulher que dentro de casa, o caráter, que é formado por dois elementos, que é um teto e uma mulher dentro de casa, significa a paz e diz-se an. E em cantonense?
Ngon.
E em patuá?
Em patuá é paz.
É
tal
paz.
Como em português.
E a paz, nós sabemos, então hoje a paz é um conceito absolutamente fundamental. Num mundo sempre cheio de tensões, o que é mais interessante é a mulher dentro de casa representar a paz. Também a casa... já que falamos em casa e mulher dentro de casa, a casa se diz em chinês jia e é figurada por um espaço onde cabe um porco. Porquê? Porque o porco alimenta toda a família. E como é que se diz jia em cantonense?
Diz ka.
E em patuá?
Casa.
Ora bem.
Atenção, que em relação à mulher... Existem aqui figuras que diferenciam um pouco a seara. Seara é mulher generalizada. Mas depois temos a mãe, que em patuá é mai. E quando se refere a uma pessoa, normalmente na rua, é titi.
Muito interessante, porque, por exemplo, a mãe em mandarim é mu. Ou então, um adulto diz mu, mu jin. E uma criança diz mamá, mamá. Então, mama ou mujin. E em patuá?
Mai.
Mai. E em cantonense?
Ma. Amá.
Amá.
Amá. Como se diz tal mamá em cantonês, diz amá. Os cantonês normalmente levam uma palavra antes que é a, amá.
A mulher é tão importante porque ela é mãe e ela está dentro de casa e figura a paz e ela é ainda componente de um caráter essencial no mandarim, que é bom. O conceito de bom forma-se com um elemento feminino e um elemento masculino. Este elemento feminino pode ser a mãe ou uma menina e o elemento masculino é o menino. Então, bom em mandarim diz-se hao. E como é que se diz em cantonense?
Hou.
E em patuá?
Bom.
Vamos então passar uma série de ditos que ilustram bem a importância do céu e da terra na cultura tradicional chinesa. O primeiro dito sobre o céu, e o céu já sabemos que é a potência divina, impessoal, mas que tem muita força e que comanda os nossos destinos, por exemplo, enquanto estrelas. O céu que tem as estrelas e cujas estrelas mandam no destino dos homens. Ora bem, o céu é também a garantia de permanência da humanidade. E por isso o céu e a terra juntos, porque se céu se diz tian, terra diz ti. E como é que se diz ti em cantonense?
Tei.
E em patuá?
É o céu.
E a terra?
Terra.
Terra. Menos terra, mais terra. Sai terra. Um R, não é?
Sim,
terra.
O R, não conseguem dizer o R completamente. Tal como os chineses, principalmente os chineses do sul. em mandarim eles aplicam e têm essa sonância do R mais a R, mas no cantonense e no patuá não, eles têm dificuldade.
Ora bem, o céu e a terra em conjunto significam que mais importante existe para o homem. A humanidade nasce e é criada e cresce envolvida num céu acima e numa terra que a sustenta. Então nós já sabemos que céu se diz Tien e terra se diz Ti. E o que nos garante a permanência enquanto pessoas, enquanto humanidade, é justamente a junção do céu e da terra. Assim, para o dito, o céu e a terra permanecem longamente, temos em mandarim Tian Chang Ti Jiu. E em cantonense?
Tian Chang Tai Kao.
E em patuá?
Em patuá eles são muito simples. Terra e céu Ko San Si.
Exatamente, eles permanecem, eles permitem-nos, enquanto assim, permanecem, são assim. E este ser assim, essa espontaneidade, essa naturalidade, permite-nos a nossa permanência. Além disso, o céu é também a garantia do bom caráter. Nós já tínhamos falado que bom é Hao, e que este Hao em cantonense é
Hou,
e em patuá
é bom.
É bom. Mas esta bondade vem do céu. E o que garante o nosso caráter bom é o céu. Então, temos um ditado que diz em mandarim: o céu cria o bom caráter. Que se diz em mandarim: Tian Shang Li Zhi. Em cantonense:
Tin Shang Lai Ji.
Em patuá:
céu fa boa vontade. É simples, eles não têm muitas expressões que digam expressamente o que é a característica de cada expressão. Eles adaptam a forma que as pessoas entendam, que possam exprimir essa comunicação da forma mais simples. E porquê? Porque o patuá era necessário ser entendido em várias línguas, não era só no português, mas era também no chinês, no africano, no indiano, várias línguas, no francês, por exemplo, também, e então havia esta necessidade de comunicar, e então as expressões não eram muito trabalhadas, tinha que ser o mais direto e o mais conciso possível, portanto, não têm muita musicalidade, não têm muitas frases trabalhadas, por assim dizer, embora haja poesia na construção das palavras, e isso vai-se ver mais à frente.
Além disso, o céu é também a garantia de paz na terra, e há uma expressão que implica diretamente o céu na paz, então é Tian Xia Tai Ping, ou seja, a paz na terra depende do céu. E diz em mandarim Tian Xia Tai Ping. E em cantonense?
Tin Ha Tai Ping.
Em patuá?
Será o céu traz paz na terra.
Além disso, a terra também garante a harmonia entre as pessoas. Então, diz-se assim Ti Li Ran Ha. Reina a harmonia entre as gentes. E eu repito em mandarim Ti Li Ran Ha.
Ti Li Ran Vo.
A paz na terra, por homem de boa vontade.
Penso que Joaquim Pereira tem algo a dizer-nos ainda, antes da conclusão do programa.
Eu queria só dizer três expressões em patuá sobre o céu. Como eu disse há pouco, o macaense procura ser o mais direto possível nas suas expressões para que o receptor da mensagem consiga entender bem essa mensagem. Mas existe poesia nesta mensagem, apesar de ser muito pragmática, muito prática. E vejam estes três exemplos que eu vou trazer assim. Eles têm o céu como firmamento, e nesse aspecto vejam esta expressão. Um gadia para mim cedo, cedo que cedo, se é um tinho lume na mas, dia tá querer abrir, e o vagar, vagar andar, para gozar mais uma madrugada. E agora a expressão em português é: um dia pela manhã, muito cedinho, Estava ao céu apenas um navinha iluminado, a aurora a querer despontar, e eu caminhando devagarinho para gozar mais uma madrugada. Isto seria uma forma da descrição. Agora vejam o céu como paraíso. Descido de céu vem embaço um gatonto de anjo, rosto alegrado, berço risonho, sai voz doce cantar juntado. Aleluia, aleluia, filho de céu. A tradução em português é: descendo do céu uma revoada de anjos, rostos alegres, lábios risonhos com voz doce cantam juntos. Aleluia, aleluia, filho do céu. Filho do céu, subentende-se que é Jesus Cristo. E vejam que na China não existe a religião cristã. Quer dizer, existe a religião cristã, mas é muito mais intensa em Macau do que no resto da China. E aqui nota-se bem a ligação portuguesa a Macau. E agora vejam o céu como espaço sideral, não apenas como um paraíso ou como um firmamento, mas como um espaço sideral onde habitam todos os astros. Sol agora pachurento está a subir, está a mostrar um gatiz redondo de sucareca, vagar, vagar. Su testa tá sai vem fora, vagar, vagar. Su cabeça tá empinar, ramendar um gatira de fogo, tá sai de mar. Subi, subi, vai céu. Agora vejam a tradução em português. Vejo agora o sol a subir, pachorrento, mostrando um segmento da sua careca redonda. Devagarinho, a testa fica à mostra. Devagarinho, a cabeça se ergue toda, parecendo uma bola de fogo a emergir do mar, subindo, subindo para o espaço.
Ora, muito obrigada. E isso faz-me lembrar que, de facto, a importância da cultura cristã e da filosofia cristã trazida por Macau no espaço da comunidade macaense, que não existe esta valorização do céu pessoal ao nível da China do Norte. A China do Norte vai-nos falar de um céu muito mais impessoal, e só na filosofia popular é que entra este Shangdi, ou seja, este senhor do céu. Não sei se em Cantão, como é que se passa, qual é a situação do ponto de vista do cantonense, e portanto do ponto de vista da cultura cantonesa, como é que o céu, não há esta personalização do céu, ou há?
Não há, exatamente como na China.
Como na China toda, do Norte, como na China, e portanto como em Pequim, que segue o Pinyin, que segue o Putonghua, e que segue o Mandarim, e portanto os dialetos do Norte. Muito obrigada a ambos. Fico à espera de nos encontrarmos novamente no terceiro programa, que já não nos vai falar do céu, da terra e da humanidade, mas sim da caligrafia taoísta, o Tao do céu e a espontaneidade, que são dois conceitos muito importantes da filosofia taoísta. O Tao do céu, e depois, associado ao tal e ao tal do céu, a espontaneidade. Mas isso fica para o próximo programa. Muito obrigada.
Nas Asas da Língua, um programa trilingue na Rádio Freguesia de Belém.